Bom dia, boa sexta-feira, dia 18 de abril, 18 de abril, não sei que dia é hoje, caraças, deixem-me ver, eu tinha isto, 19 de abril, assim é que é, 19 de abril, poucos dias depois do Dia dos Monumentos e Sítios, que foi uma pessoa que pensou, é pá, só monumentos não, vamos pôr dia, mais valia dizer dia de merdas. Acho eu. Ora, neste momento são 5h43 da manhã, levantei mais 4 e tal, fico mesmo muito satisfeita de estar a manter este ritmo, não porque seja uma espécie de, sei lá, de resolução que eu tenha feito, mas faz-me bem, sinto que começo logo a ganhar o dia, o que é ótimo, apesar de me terem inscrito para uma aula de RPM. Que é uma coisa que eu abomino, abomino aquela energia dos instrutores. Vamos! Uma vez foi uma aula de RPM, em que o instrutor inventava inimigos invisíveis. Ele vem aí, olhem que ele vem aí. Sabem o que é que não vem aí? Terapia. Porque pareceu-me muito necessária, mas que ele estava muito pouco receptivo a isso. Porquê? Porque não tem tempo. Está sempre a fugir. Estou a tratar do espetáculo. Vocês, em princípio, já saberão porque estou sempre a repetir, mas vou ter este podcast ao vivo em alguns pontos deste país. Dia 30 de abril está quase no Lisboa Comedy Club, dia 15 de maio no Porto, no Zero Box Lodge, e dia 5 de junho no Grêmio Operário de Coimbra. Os bilhetes estão à venda na Ticketline. E estou a preparar assim, todos os espetáculos que eu tenho feito em relação ou que toquem nos podcasts que eu gravo, são muito à base do impromptu. Mas quero estruturar um bocadinho, deixem ver como é que corre. Quero falar também convosco, não é tipo magia em que eu vou buscar a pessoa da frente para o palco, eu sei que isso poderá ser assustador e sei também que muitas pessoas que me ouvem não são particularmente pessoas extrovertidas, pelo menos daquilo que eu tenho conhecido nos espetáculos que já fiz do outro podcast. Mas estou aí a preparar coisas giras, talvez também faça parte do meu processo de me tentar legitimar e também de ter maior carinho por aquilo que faço. E estou muito entusiasmada que me venham ver ao vivo. Acho que ainda há bilhetes para Lisboa, pouquinhos, e eu podia já ter acabado com isto. Basicamente, podia tê-lo feito. Mas como é que vos hei de explicar? Não, porque acabar com isto? Podia ter pedido a amigos meus para comprarem os bilhetes. Mas deixa estar, deixa ver como é que corre. Entretanto, reparei agora que isto está a ser gravado com o microfone do computador, que me está a dar uns nervos do caraças, portanto vou pôr um jingle que é para aproveitar e mudar as configurações. Tcharam! Olhem, afinal não, afinal está tudo bem. Tudo bem. Bem-vindos a mais um episódio do Não Sei Ser, este podcast lindíssimo, mais um podcast que enche a internet de trampa. Não porque não é que eu seja uma pessoa desinteressante, mas realmente eu começo a sentir que devia especializar-me em alguma coisa, porque parece que me estou a aproveitar da escola da vida para falar de tudo e sei lá, e sítios. Para falar de tudo e sítios. Hoje, por exemplo, convidaram-me para falar sobre mulheres e liberdade de expressão e 25 de Abril, que mais uma vez parece um tema demasiado alargado. Mulheres, liberdade de expressão no geral, 25 de Abril. É um convite feito pela Lux Woman, entrevista, revista que eu nunca li, mas que é um evento que me pode proporcionar algum mingling. Vai Helena Sacadura Cabral, deve ir o Fama Show. Será que vai o Fama Show? Eu já não me lembro de quantas vezes é que apareci no Fama Show e houve zero impacto nisso. Mas também são pessoas que eu não sei se querem seguir o meu trabalho, não é? E isto leva-me à liberdade de expressão. Lá está. Tenho tido algum feedback da vida de pessoas ficarem incomodadas com a minha com a minha elasticidade que poderá questionar valores mais tradicionais, embora eu me considere até bastante tradicional nos meus valores, sou disruptiva, sou fora da caixa, mas talvez seja disso que vou falar hoje, não sei, até já me tinha esquecido que isto ia acontecer, mas é engraçado o convite e decidi aceitar. Apesar de sentir que não tenho nada de especial para dizer, aquilo que eu também ando a sentir, maltinha, é que já ando a sentir isto há alguns anos, não é? Com os youtubers e coisas do género, com os Reels recentemente, que entretanto já começo a ter culpa ao Instagram outra vez, porque me reuni com Tânia Graça, que me ajudou aqui a repensar algumas coisas, e eu vejo saúde mental na flexibilidade e na capacidade de mudar de opiniões. E estou a dizer isto para me desculpar por parecer tão inconstante, mas ando a sentir-me cada vez mais velha, tenho 37 anos, sinto que pareço mais nova, mas não quero tornar-me naquela tia meio maluca que parece que se passou com a menopausa. Pá, que existe alguém assim, chama-se menopausa divertida, ou uma coisa assim do género. Entrevista esta senhora na Antena 3, acho que já vos falei disso há uns episódios. Nem acredito como é que não se lembram de tudo aquilo que eu digo, mas não quero tornar-me nessa pessoa, e eu reparo que tenho algum orgulho de me manter jovem e ser a pessoa jovem, pelo menos quando vou buscar a minha filha à escola, adoro que os putos me adorem, e, Joana, não sei o quê, sou mesmo fixe. Pá, estamos a falar de putos de 10 anos, porque é que isto me preenche? Não sei. Mas isto então, no outro dia ou ontem estava a ouvir a Mega, que foi uma rádio onde eu trabalhei durante muitos, muitos anos, e onde é engraçado, a determinada altura pedi encarecidamente para ser retirada do ar porque não me sentia identificada mais com a rádio. Isto foi depois de ser mãe, também porque a minha cabeça na altura funcionava como: eu agora sou mãe, tenho que ser adulta, tenho de usar sapatos de salto alto, pá, cabeça da pizza. Mas estava a ouvir as manhãs que são feitas por miúdos que devem ter 20 anos por aí e que são muito tiktokteiros. Um deles é modelo e faz imensas marcas e não sei o quê. Ou seja, eu quando comecei a trabalhar na Mega não havia redes sociais, lembro-me da entrada do Facebook e pensar: porra, as pessoas agora podem dizer aquilo que acham, que chatice. E pá, achei tudo aquilo insuportável, não no sentido de estes jovens já não. Não, houve uma espécie mesmo de feeling do já não consigo comunicar com estas pessoas. Não, não é que queira, mas sinto-me um bocado excluída. A forma como estão a fazer rádio e aquilo que eu senti em relação à velha escola, de são tão presos, são tão tradicionais, parece que a voz é que nananã, eu começo a ser essa pessoa para estas pessoas, que são pessoas que parece que estão no café a falar umas com as outras. E não vejo porque não, mas eu já não consigo. Engraçado, já não consigo, fico angustiada, parece-me tudo, não sei, é uma maluqueira, amigos, é uma maluqueira. E isto também vem a propósito de, a minha filha tem 10 anos e vê merdas, e o pai dela também vê merdas, e passaram uma tendência que acho que são, além da tendência dos NPCs ou NCN, estão a ver, eu já estou a ser essa pessoa que é fingir que são bonecos de jogos de computador no dia-a-dia, fazer aquele flutuar de um lado para o outro e andar de forma artificial e atirarem-se contra as paredes. Existe agora uma tendência que é, pelo menos estas duas gêmeas, de estarem a olhar para a câmara e fazerem terrá, 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 e se alguém enviar um presente ou algo do género, enviar um presente porque acho que no TikTok dá para fazer umas reações ou enviar dinheiro, não sei o quê, elas param e em conjunto fazem uma espécie de uma coreografia, ou mandam um coraçãozinho, ou dizem uma frase. Pai, é que ele tem uma viralidade absurda e eu não percebo. Não percebo, não sei como é que é de... Não tenho que, aliás, já tenho assim alguma aversão ao TikTok e tenho de deixar de ter, porque ainda agora perdi uma ação de uma farmacêutica. Não digo por causa disso, não é? Porque targets diferentes, plataformas diferentes, mas não sou tiktokeira e foi para uma tiktoker. E nada de errado, no sentido em que eu não julgo estas pessoas. São pessoas que conseguem estar alinhadas com aquilo que querem fazer e que têm sucesso a fazê-lo, ainda que eu não me identifique. É pá, mas estou a ficar velhota, pá. Não estou, estou a ficar. No entanto, vejo também pela malta que anda por aí nas secundárias e não sei o quê, quando vou buscar a minha filha ao teatro e estão lá pessoas, que a malta, a grupeta, continua a vestir-se da mesma forma. O Miguel também já me disse isso quando foi trabalhar para uma escola recentemente. Parece que as pessoas ainda se vestem da mesma forma, não há assim tanta diferença. Continua a haver tribos e ver essas tribos agora com esta idade é realmente, não diria hilariante, mas vejo como sintomático, claro. É esquisito porque é uma afirmação mesmo muito forte, acho que é mesmo típica da adolescência. No entanto, isto continua, não é? Na vida adulta eu também estou a fazer a minha manifestação ao vestir-me como visto. E agora, no outro dia, até descobri, sigo uma página de castings, que é o Mais Um Casting, e houve uma produtora que andava à procura de homens com diferentes estilos, isto, isto, aquilo, betos, mas também estilo homeless. E depois comecei a pensar, eu já vi imensa gente nova nos transportes e não sei o quê, porque eu agora ando de transportes, que realmente tem assim um ar, não diria javardo, mas um ar mais despreocupado. E comecei a olhar de perto e realmente são pessoas que parece que querem ter esse ar negligé e tentam alcançar um nível de. Posso não ter assim tanta higiene quanto isso, mas depois eu vou ver com mais atenção e há pormenores fantásticos. Por exemplo, os chinelos são de uma determinada marca, os ténis são. Portanto, há mesmo pessoas que querem ter este tipo de estilo. É engraçado, pá. E gostava de falar com mais pessoas que se vistam de outra forma. Não sei, isto parece-me absurdo. Por outro lado, também me parece um bom estudo sociológico a ser feito. Meninos, o que é que eu vos ia dizer? Quero desejar-vos um ótimo fim de semana, quero agradecer-vos o facto de me ouvirem praticamente todos os dias, isso é inacreditável. Eu não consigo perceber como é que a escuta deste podcast não baixa, ou seja, as pessoas que o ouvem ou estão sempre a entrar e a sair, não, ah, deixa ver, não gosto, ou então são pessoas que ouvem sempre podcast, isso é rico. Isso é rico, é fixe e estou mesmo muito, muito grata. Namasté. E queria então dizer-vos que tem sido um prazer trabalhar para vocês a ser tão autêntica e fora da caixa. Um beijinho muito grande e obrigada por me ouvirem. Venham ver-me ao vivo dia 30 de abril no Lisboa Comedy Club, 15 de maio nos Airbox Lodges no Porto e dia 5 de junho em Coimbra, até porque além de agora do meu trabalho passar ainda mais por palco, é mesmo, gostava mesmo de vos conhecer. Ah, então marcam um café, vá, tenham calma também com a proximidade. Beijinhos! Não sei se...